Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Gesiel Carvalho e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre cotas no serviço público, motores e muito mais. Fique com a gente. Em maio deste ano, o plenário aprovou o projeto do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que prevê a reserva de 30% das vagas nos concursos e processos seletivos simplificados de acesso ao serviço público federal para negros, indígenas e quilombolas por 10 anos. Essa proposta foi encaminhada para análise da Câmara dos Deputados. Acontece que lá o texto aprovado pelos senadores sofreu mudanças. Como manda a Constituição, nessa semana o projeto com as alterações promovidas pelos deputados federais voltou para análise do Senado. Uma delas é a que reduziu de 10 para 5 anos o prazo que o Executivo terá para revisar essa política de cotas. A outra é a que excluiu do texto aprovado pelos senadores o artigo que tratava dos procedimentos de confirmação complementar à autodeclaração dos candidatos às vagas destinadas às pessoas pretas e pardas. Esse dispositivo garantia aos que tiveram a autodeclaração indeferida a possibilidade de seguirem no processo seletivo pela ampla concorrência. Contrário às alterações da Câmara dos Deputados, Paulo Paim explicou o que pode acontecer com o substitutivo a partir de agora.
Aprovado no Senado, vai a sanção. Mas vamos lutar para que haja mais inclusão, mais justiça, mais cidadania e, de preferência, que a gente rejeite as emendas que foram colocadas na Câmara dos Deputados. Porque elas diminuem, é um retrocesso em relação àquilo que o Senado tinha aprovado.
Uma proposta de emenda à Constituição apresentada nessa semana pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, prevê regras claras para acabar com os chamados supersalários, pagos para alguns integrantes do setor público, aqueles que ultrapassam o teto remuneratório da categoria, que é de pouco mais de R$ 44 mil reais no plano federal. Segundo o senador, atualmente, por falta de regras claras e interpretações equivocadas das normas, as verbas indenizatórias não são consideradas para fins de enquadramento no limite de salário no setor público. E é justamente isso que ele quer mudar. A ideia é fazer com que a soma de auxílios, benefícios e salários pagos ao servidor não ultrapasse o teto. Pela PEC de Cleitinho, os limites também valerão para aposentados e pensionistas. Ou seja, se a pessoa tem direito a duas aposentadorias ou a uma aposentadoria e uma pensão, os valores recebidos não poderão ultrapassar o teto remuneratório.
O que a gente tem que fazer aqui agora? Que acabar com esses super salários mesmo. Corte de gasto, gente, tem que vir também. É dos três poderes. O corte de gasto não pode vir só da população. O corte de gasto tem que vir daqui, do Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo.
E a gente dá sequência ao nosso programa falando sobre violência doméstica e familiar e serviço público. A senadora Ana Paula Lobato, do PDT do Maranhão, apresentou um projeto para garantir às servidoras públicas que sofrerem agressões desse tipo o direito de pedirem a remoção para atuarem em outra localidade com ou sem mudança de sede. Segundo a senadora, a Lei Maria da Penha já prevê esse tipo de medida como forma de garantir a vida e a integridade física da servidora, mas a condiciona à decisão judicial favorável. A proposta muda a lógica ao garantir prontamente o direito à remoção, independentemente do interesse da administração pública e sem necessidade de aprovação pelo juiz. O projeto de Ana Paula Lobato ainda cria licença por motivo de violência doméstica e familiar pelo prazo de até 60 dias a cada ano. Segundo a senadora, medida análoga já está prevista na Lei Maria da Penha para as trabalhadoras em geral, quando o afastamento do trabalho for necessário para a segurança da mulher. De acordo com a proposta, esse período de afastamento será remunerado e considerado como de efetivo exercício. Pela Constituição, cada Estado e o Distrito Federal são representados no Senado por 3 parlamentares com mandato de 8 anos. A cada 4 anos, essa composição é renovada parcialmente. Numa eleição, um novo senador é escolhido e 4 anos depois, outros 2 senadores são eleitos. Nesse último caso, no dia da votação, o eleitor deve digitar na urna eletrônica o número correspondente aos 2 candidatos de sua preferência. Mas o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, quer alterar essa regra. Ele apresentou nessa semana um projeto que dá ao eleitor, no ano de renovação de 2/3 da composição do Senado, o direito de votar em apenas 1 candidato. Ao final da apuração, os 2 mais votados serão os escolhidos. Na justificativa do seu projeto, Randolfo Rodrigues lembrou que nessas situações, cada partido pode concorrer com 2 candidatos. Segundo ele, o eleitor é condicionado a fazer escolhas singulares. Assim, no primeiro voto, escolhe o candidato de sua preferência e muitas vezes não reflete muito sobre o seu segundo voto, o que pode distorcer o resultado na eleição referente à renovação de 2/3 do Senado.
É adequar a eleição de senador ao princípio do voto uninominal, que está na fundação da democracia moderna. Os federalistas americanos que já tratavam um homem, um voto. Por isso, os regimes existentes bicamerais no mundo em que existe renovação de vagas ao Senado adotam, por princípio, o voto uninominal.
E a gente finaliza o programa desta semana tratando de um projeto que visa estimular a fabricação de motores no Brasil. Talvez as pessoas mais jovens não saibam, mas o país já teve uma empresa pública que fabricava caminhões, a famosa Fábrica Nacional de Motores, quem lembra aí da FENEME. Idealizada inicialmente para a produção de motores de avião durante o chamado Estado Novo no governo de Getúlio Vargas. Por diversos motivos, entre eles o fim da Segunda Guerra Mundial, a fábrica voltou-se para a produção de máquinas industriais e eletrodomésticos e, em 1949, de caminhões. Esse fato ajudou a tornar a marca FENEME conhecida em todo o Brasil. Nos anos de 1960, a fábrica foi privatizada e hoje o que resta é muita história para contar. Mas a ideia de tornar o Brasil um país independente de tecnologia importada na fabricação de motores continua viva. Tão viva que o senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, apresentou um projeto que cria a Política Nacional de Incentivo à Fabricação de Motores. A proposta do senador não é criar nenhuma estatal, mas fazer do Brasil um país com uma indústria nacional forte, capaz de substituir as importações pela produção própria, por meio da inovação tecnológica, qualificação de mão de obra e integração da cadeia produtiva ligada ao setor. Para alcançar esses objetivos, a política prevê financiamento e crédito facilitado, investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação com vistas a estimular a produção de motores elétricos, híbridos e movidos a biocombustíveis, certificação e rastreabilidade para assegurar a qualidade da produção nacional e a revisão anual de incentivos à importação de motores e componentes. Na opinião de Esperidião Amin, não é aceitável que um país que desenvolveu um motor movido a etanol inove tão pouco no setor nos últimos 40 anos, mesmo contando com lei em matéria de inovação e escolas de engenharia de qualidade para mudar esse cenário.
Nós temos grandes fábricas de blocos de motores. Só que o bloco de motor significa 1% do valor do motor. O resto é agregado. Também nisso nós estamos entrando com aço, com maior peso e com menor valor agregado. Bastaria isso para inverter a pergunta, por que não estimulamos ainda a fabricação nacional de motores? Por um descuido, porque nós temos a tradição de cuidado da matéria-prima e não do valor agregado e da tecnologia. Isso é um passo para a tecnologia.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 8h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Daniel Leite e apresentação de Gesiel Carvalho, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.